E é a pergunta que eu te faço. Enxamos por quê?
Beverly, esse sintoma, que também pode ser considerado um sinal, ele é indicativo de que o nosso corpo está... Ele é um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem quando ele está sendo agredido. Então, vamos explicar isso dando um exemplo prático, tá? Supor que no final de semana a gente comeu churrasco, né? Que é um alimento, uma preparação caracteristicamente com mais sal do que a gente ingere no dia a dia. E o nosso corpo, ele tem que manter um equilíbrio em todos os nossos elementos, né? Então, quando a gente, nesse exemplo, ingere sal em excesso, que o problema do sal, nesse caso, seria o sódio em excesso, o nosso corpo, até eliminar esse sal que ele ingeriu, ele retém líquido, tá? Então, ele dilui esse sal e, com isso, a gente acaba desenvolvendo, nesse exemplo, inchaço. Então, o inchaço, ele geralmente é um mecanismo que o nosso corpo tem para nos defender de alguma coisa. É uma espécie de diluição que o nosso corpo faz frente a uma agressão.
Entendi. Então, por exemplo, as articulações, porque a gente sente às vezes, dei uma caminhadinha e senti que os dedos ficaram durinhos, inchadinhos. Isso também tem a ver com a questão de sal?
Sim. Agora, até antes de a gente começar, né, o quadro, nós estávamos falando assim que existem diversos inchaços, né? Então, a pessoa pode inchar porque está com um processo inflamatório. Então, por exemplo, assim, quem tem artrite reumatoide, quem tem artrose, pode ter inchaço, edema, aumento de volume nas articulações por um processo inflamatório. Agora, se a gente não está pensando num caso de uma doença inflamatória, autoimune, degenerativa, e foi dar uma caminhada. Quando a gente caminha, a nossa frequência cardíaca aumenta, então o nosso coração, ele bombeia mais sangue para mandar sangue para todo o nosso corpo. E, de certa forma, se houver um desequilíbrio, algumas pessoas podem apresentar esse sinal e sintoma. Então, não é uma coisa universal. Então, quando a gente atende ou avalia um paciente que tem inchaço, a primeira, ou que refere, né, se queixa de inchaço, a primeira coisa que a gente precisa saber é diferenciar aonde ele tem um inchaço e como é. Para, num primeiro momento, descartar se ele tem uma doença de base relacionada ou se é uma coisa, de certa forma, vamos dizer assim, fisiológica do nosso corpo. Um mecanismo que o nosso corpo tem para nos defender.
Tem pessoas que também utilizam, por exemplo, de bebidas alcoólicas, né? Ou mesmo que são pessoas alcoólatras. Elas costumam ficar necessariamente sempre inchadas. A questão do álcool também pode provocar inchaço?
Então, qualquer toxina que o nosso corpo tiver contato, então o álcool em excesso, ou álcool, assim, acima daquela dose recomendada, né, de 30 gramas de álcool por dia, já poderia criar um problema nisso. Então, o nosso corpo sempre vai querer se defender dessa agressão. E o mecanismo que ele encontra, como a gente falou, é essa diluição. Então, até o fígado, até os outros órgãos eliminarem aquela toxina, que pode ser sal, podem ser outros temperos, pode ser o álcool, podem ser outras substâncias químicas que a gente tenha contato via alimentação, via poluentes, via medicações. Uma série de coisas podem desenvolver esse sintoma. Nesse caso, então, é importante a gente determinar como é o inchaço, como ele se manifesta, em que momentos. Então, se a gente tem um aumento de volume, essa queixa de inchaço episódica e consegue associar com isso, e é uma coisa reversível, transitória, é uma coisa. Agora, a pessoa também pode desenvolver um inchaço crônico. Então, isso tem que ser um alerta. Então, pacientes, por exemplo, que têm doenças cardíacas, né? Se começam a ter sempre as pernas inchadas, é um sinal de descompensação cardíaca. Então, a pessoa pode estar ingerindo álcool, que potencializa isso, pode estar ingerindo outros produtos químicos que vão ter que ser diluídos, mas, além disso, o coração não está conseguindo manter o que a gente chama de débito cardíaco adequado. E aí ela começa a ficar, no caso, num primeiro momento com os pés, depois os tornozelos, depois a perna, e o inchaço vai se alastrando. Pacientes, por exemplo, que têm quadros de desnutrição grave, pacientes oncológicos com uma progressão maior da doença, eles têm uma coisa que a gente chama de hipoalbuminemia. Eles podem estar com as toxinas, o corpo pode estar fazendo essa diluição, mas além disso, como eles não têm essa albumina, que é uma proteína que fica dentro do nosso sangue, que ela é essencial também para a nossa saúde, é como se essa proteína, no bom sentido, segurasse a água dentro dos vasos sanguíneos. Quando ele tem pouca albumina, a água tende a se espalhar para outros lugares. Então, além de ter edema, inchaço nas pernas, nos pés, às vezes essas pessoas começam a ter ascite, que é líquido na barriga, derrame pleural, que é líquido na cavidade torácica, e outros sintomas. Então, é um conjunto de achados que o médico tem que avaliar com bastante cautela e bastante cuidado.
A Odila Borges perguntou pelo Facebook, doutora Daniela, sobre a questão dos dois produtos, né, que seriam difíceis para a gente tratar como algo bom para o corpo, que é o excesso de sal e o excesso de açúcar. Ela quer saber se, já que o excesso de sal provoca inchaço, o excesso de açúcar também pode provocar?
O excesso de açúcar também pode, mas, Odila, o açúcar em excesso, ele cria uma outra coisa chamada processo inflamatório. Então, é como se ele estivesse agredindo o nosso corpo continuamente. Então, a gente sempre vem falando, né, que a alimentação rica em carboidratos simples, carboidratos refinados, que o açúcar é um dos maiores responsáveis por isso, ele vai criando uma espécie de inflamação crônica, ele vai minando o nosso corpo diariamente, continuamente, de uma forma leve, num primeiro momento, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, já diz o ditado. Então, ao longo do tempo, isso vai criando danos celulares bastante graves.
E a Fátima, ela quer saber o seguinte, doutora, por que mulher grávida sempre incha, em especial as pernas e os pés?
Então, a mulher grávida incha, porque o volume sanguíneo da grávida, ele aumenta. Então, a grávida é uma pessoa hemodiluída, tá? Então, ela tem que manter a circulação dela e ela tem que prover a circulação para o bebê. Então, a gente sempre diz que a pessoa tem, em média, 4,5, 5 a 6 litros de sangue no corpo. A grávida tem um aumento de, no mínimo, 20% nesse parâmetro, né? Então, o sangue dela, ele é mais volumoso, ele é mais diluído e, além disso, a grávida tem o bebê na barriga. Então, à medida que o bebê vai crescendo, ele também causa uma compressão fisiológica, na maior parte das vezes isso é normal, não é patológico, nos vasos que trazem o sangue das pernas de volta para o coração. Então, ela vai tendo, é como se a gente estivesse assim com a Sinimbu às 6 da tarde engarrafada. Então, os carros, eles não conseguem fluir, o nosso sangue, ele não tem, não, o sangue fica um pouquinho mais grosso, mas além disso, é como se tivesse uma blitz na praça, que represa o sangue no bairro, no centro e no bairro São Pelegrino, por exemplo, né?
Entendi. Doutora, então, para a gente entender, por exemplo, para quem tem esses inchaços que são passageiros, pontuais, que tem a ver com comer um pouquinho de sal, fez o exercício na academia, sei lá, alguma coisa assim, é só tomar água?
É o principal. Então, à medida, quanto mais água a gente tomar, mais a gente vai acelerar esse processo de purificar, de eliminar essas substâncias que a gente ingeriu a mais do que são o ideal.
Uhum. Muito bom, explicou tudo.
Não, que bom.
E tem aquela situação que envolve, né, o inchaço abdominal, que eu nem tinha parado para pensar, né, doutora Daniela, tu quer falar sobre isso? Eu não tinha parado para pensar, mas vale fazer uma menção rápida, porque tem muita gente que tem um inchaço na região abdominal e tem uma explicação, né?
Então, muitas pessoas, quando comem determinados alimentos, elas têm má digestão, elas não digerem aquele alimento especificamente, e aí elas desenvolvem inchaço abdominal, ficam com a barriga estufada, dolorida, tensa. Então, se isso também é uma coisa frequente, é uma coisa contínua, também merece investigação. Uma coisa bem importante, Beverly, então a gente está falando assim, de um inchaço, não existe inchaço benigno, inchaço maligno, acabei de inventar isso, tá? Mas de um inchaço assim que não tem maiores repercussões para a nossa saúde, tá? Tem um desconforto transitório, mas é uma coisa que o nosso corpo, com esse auxílio da hidratação, vai resolver. Agora, se a pessoa começar a ter inchaço com dor nas pernas, com aumento de volume maior das pernas, com endurecimento das pernas, um inchaço assimétrico. Então, a perna direita está normal e a perna esquerda está inchada, dolorida, quente, vermelha. Isso podem ser várias doenças. Pode ser desde trombose venosa profunda, que é uma situação bastante grave, como pode ter uma compressão de algum vaso por outros problemas, assim, uma massa tumoral, outras coisas, como pode ser quadros infecciosos. Então, quando o inchaço ele é assimétrico, então uma metade do nosso corpo está diferente da outra, isso é uma questão que tem que ser investigada rapidamente. Não dá para ficar tomando água em casa, que não vai resolver.
Tá certo. Tá aí a explicação, então, para a questão do inchaço. A entrevista completa fica disponível no site. Doutora Daniela, obrigada pela presença, viu? Este é o quadro Viva Saudável, todas as terças-feiras com você aqui na programação da tua Rádio São Francisco.